Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos apresentar aqui para vocês o nosso episódio de fim de ano, contando um pouco aí de como é que a gente passou o ano, como é que a gente pretende fazer aqui no podcast os nossos conteúdos do ano que vem, algumas novidades e também, sei lá, dar uma de mãe de Ná, né? Dizer um pouquinho das previsões do ano, o que a gente espera pro ano que vem. Eu sou o Alex.
E eu sou o Rafael, e você está no último episódio do podcast Voz Solitária.
Assim, só pra corrigir, não é o último episódio do ano, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é o último episódio do podcast, é o último episódio do ano, né? A gente vai continuar. E, bom, uma das primeiras coisas que a gente quer comentar aqui é sobre quão desgraçado foi este ano, né, Rafael? Tipo, quão ruim esse ano pra gente. Porque, pra vocês terem uma ideia, a gente só ia na escola pra pegar prova, pra pegar boletim ou pra resolver alguma coisa. Tipo, a gente
exatamente.
Quase não se viu durante o ano.
Exatamente. E assim, pra quem não sabe, certo? A gente tá entrando agora no ensino médio, a gente vai fazer o primeiro ano do ensino médio. Aí imagina só, né? A gente nessa mudança de nono ano pro ensino médio, com um ano inteiro em casa, com as aulas horríveis, né? As aulas online.
As aulas horríveis que a gente teve. Fora o que a gente vai nem comentar sobre a má gestão de governo, né? Que foi uma coisa que a gente comentou no último episódio. A má gestão de governo, seja o governo estadual, seja o governo municipal e até mesmo o governo federal. Não, uma coisa que a gente esperava muito mais do nosso queridíssimo presidente.
Do Biruliro!
Né, do nosso amadíssimo Biruliro, né, tal. A gente esperava muito mais dele. A gente esperava muito mais do Paulo Guedes. Meu Deus, a gente passou um ano...
É a farsa do liberal. É a farsa do liberalzinho.
Não, sério. Mano. Sério, sabe uma coisa que eu passei o ano inteiro esperando? A privatização... Fala. Eu ia dizer a privatização do SUS, aí o pessoal vai me cancelar. Eu passei o ano inteiro esperando a privatização dos Correios.
Foi a grande promessa
de campanha do Jair Bolsonaro. Eu vou privatizar os Correios, tô esperando até hoje.
Não vai privatizar essa porra, não.
Duvidar, ele faz só no último ano de mandato, né? Nos últimos 3 segundos de mandato, que é pra dizer, olha, tá vendo, eu fiz. Entendeu? Vota em mim de novo. Não, mas enfim, foi um ano aí desgracento, graças ao nosso não tão amado Covid-19.
Exatamente, né? E assim, foi um ano bem complicado, tanto a gente vai falar no ambiente escolar, né, como também realmente no ambiente social, porque assim, beleza, eu não me senti assim tão desmotivado, mas assim... Eu tava vendo umas notícias no jornal, não sei se tu ouviu, Alex, mas assim, teve uma onda, velho, de empresário, de micro, pequena empresa, que a galera começou a quebrar e a galera começou a se matar, mano. Assim, eu fiquei...
Sim, sim. Uma coisa que o lockdown fez foi essa queda nos microempresários, né? Mas tava tendo auxílio do governo, tinha banco que tava fazendo... aumentando o prazo de empréstimo, diminuindo os juros. Mas mesmo assim... Você estava tendo uma pouca renda, você estava tendo uma pouca movimentação no mercado, porque as pessoas não estavam saindo de casa, porque as pessoas preferiam ficar em casa do que ter que sair, ter que usar uma máscara, ter que usar alguma coisa assim e tal. E eu vejo que isso veio se adaptar mais depois agora de outubro, né? Então, a gente teve uma redução de casos, mas já está voltando tudo de novo. Né? Então, poxa, o que eu vi de galera desanimada durante o ano foi um número muito alarmante, entendeu?
Não, então... e assim, o que a gente se preocupou mais, assim, aliás, se preocupou não, o que a gente está se preocupando é porque a gente não tem uma luz no fim de um túnel muito boa, porque a gente
não tem uma certeza muito presente.
Exatamente,
que isso
porque assim, a gente tem várias vacinas. A maioria com eficácia, assim, não comprovada, certo? Como a gente já falou em alguns episódios atrás.
Comprovada, né?
Exatamente. E assim, Eu tava vendo no jornal, se eu não me engano, foi ontem ou foi antes de ontem, que algumas vacinas já chegaram em São Paulo. Se eu não me engano, é o Coronavac, eu não sei.
Sim, mas... aquela vacina lá da China.
Exatamente.
Os bolsonaristas assim, odeiam.
Não, e assim, é, não querendo politizar e tudo mais, que isso aqui é realmente mais pra falar sobre o final do ano, mas assim, a pessoa, mesmo que ela não seja de esquerda ou de direita, com essa politização que tá acontecendo, dizendo, não, olha, eu acho que isso não é seguro e tudo mais, e considerando, ah, não, pode tomar, uma pessoa normal que não tem uma opinião política tão bem formada, ela vai ficar entre uma parede e a outra, ela vai ficar assim, mano, será que eu tomo, será que eu não tomo, será que eu vou tomar e vou morrer, será que eu não vou tomar e mesmo assim vou morrer, entendeu?
Assim, é, será que eu vou tomar e vou virar um jacaré?
Exatamente, assim, você não tem uma, você não tem uma luz no fim do túnel muito clara, e isso causa uma desmotivação muito grande. Imagina.
Mas é uma coisa que eu mesmo tenho percebido, porque, beleza, vamos tomar a vacina e tal, só que é como eu disse no último episódio, por ser um período, um prazo muito curto para a elaboração da vacina, e pela pressão que os governos têm colocado sobre as empresas farmacêuticas, você tem que ter medo disso. Você obrigatoriamente se vê com medo de tomar a vacina, entendeu?
Exatamente.
Então,
ou seja, assim,
é
isso como eu já tinha falado antes, para mim, não cria uma desmotivação tão grande. Agora, sei lá, como eu tava citando, os empresários, os micro e pequenos empresários, que, sei lá, tem uma padariazinha, né? Mais ou menos citando pão, mas assim, um cara que tem um comércio, um cara que tem uma coisa pequena, ele se vê com o governo dizendo, olha, você não vai poder abrir amanhã, você não vai poder abrir tantas horas, você abrir tem que ter o álcool em gel ali, tem que ter máscara, tem que ter tudo mais, ou seja, criando empecilhos, não tô dizendo que é desnecessário, mas sim criando empecilhos para o empresário, assim, e ele se vê naquele negócio dizendo, cara, quando é que eu vou poder voltar ao normal, tá ligado? Quando é que eu vou poder abrir meu comércio aqui, tudo voltar ao normal e as minhas vendas voltarem ao normal? Que, obviamente, assim, eu acredito que não em todos, principalmente no ramo da internet, no caso, sei lá, como lojas online, exemplo dessa Amazon, obviamente eu tenho certeza que elas não caíram como aumentaram muito as vendas. Porém, em lojas obrigatoriamente físicas, mesmo em algumas lojas tendo criado as maneiras, assim, abre aspas, eficientes, que no caso é o delivery de comida e tudo mais, né? Como no caso restaurantes fizeram, a grande maioria, e assim, eles conseguiram se manter, porém, em outras lojas que não tem esse auxílio, como é que faz? O que é que acontece? Entendeu? O comerciante tá sem esperança, entende?
Eu, querendo ou não, a questão do próprio delivery já é um gasto a mais pro empreendedor, já é um gasto a mais pro empresário. Por quê? Você tem que imaginar só. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O cara faz pão, né? O cara faz. Tem lá a sua padaria, ele faz pão, faz salgado, faz bolo.
Ô, padeiro!
É, né? O padeiro da turma aqui. Enfim. Ele tem lá todo o seu equipamento, tudo mais, ele passa o dia inteiro, ele começa a trabalhar 5 da manhã e vai terminar lá para 5 da tarde, né? Só que agora, a limitação é que as pessoas não vêm mais vender para ele, ele que tem que deixar para as pessoas, né? Ou seja, o próprio cara tem que contratar um motoboy, ou sei lá, tem que chamar alguém... pagar a gasolina para aquela pessoa, além de no fim do mês ter que pagar a energia do que foi utilizado, ter que pagar conserto de alguma máquina, ou ter que comprar forma, ter que...
Não, e assim,
pagar
ó,
investimento, enfim, ou seja, é um gasto a mais, querendo ou não, pro cara, entendeu?
E assim,
então,
o que eu percebi...
O cara
olha...
se vê no desespero de dizer, meu Deus, quando é que eu vou poder voltar ao normal? E outra, o número de vendas cai. Querendo ou não, por mais que continue no delírio, cai.
E assim, é uma coisa que eu notei também, pra não ficar só numa depressão, assim, vocês saírem desse episódio também, Deus me livre, mais querendo se matar, mas vamos falar também de uma coisa que aconteceu nessa pandemia, que foi basicamente a galera se virando nos 30, né? Bendito o Faustão, entendeu? Se viram nos 30. Porque assim... É, as pessoas, elas contrataram o serviço de comida, né? Restaurantes, que antigamente era só um serviço lá físico, presencial, criando outras medidas, né? Como empresas privadas, como iFood, Uber Eats e tudo mais, certo? Ou seja, eles tentando se virar para conseguir ter aquela renda ainda, E também, assim, como pessoas normais mesmo, né? Como, assim, mesmo empresário, né? Uma pessoa que, sei lá, trabalha em alguma situação e tá sendo prejudicada por essa pandemia, elas se viram também com coisas caseiras. Ou seja, um exemplo disso, falando ainda em pão, é o pão caseiro. Que muita galera, eu vi muitas pessoas criando do nada, mano. Olha, eu tô com a minha renda aqui no vermelho, então vamos criar uma padaria dentro de casa e vendendo pão. E tendo um lucro, assim, bom nisso. Ou seja, a galera...
Por exemplo, tem um caso de um amigo da minha mãe, que ele era corretor. Até maio, mais ou menos, ele era corretor, tudo mais. Só que aí acabou que ele teve um problema na empresa, durante a pandemia. E ele não conseguiu quitar algumas dívidas da empresa e eles tiveram que abrir falência, ele e os sócios dele. Só que, tipo, ele já tem experiência com padaria e tudo mais. E um tio dele resolveu alugar pra ele um espaço lá pra ele fazer as coisas, pra ele fazer pão, fazer salgado e tal. E, tipo, querendo ou não, não é renda extra pra família da amiga da minha mãe. Tal. Só que ele continua lá, tal, tendo o trabalho dele. Algumas vezes ele faz um bico de alguma coisa de corretor, mas mesmo assim, o trabalho dele se transformou em outra coisa por necessidade, né?
Tal, exatamente.
Não tem nada a ver. Mas, querendo ou não, ajuda.
Aí, assim, o que eu, assim, a minha única luz, a coisa realmente que tá me motivando mais nessa quarentena, né, nessa pandemia, é realmente ver que os indivíduos, as pessoas, mesmo em situação de perigo, né, no caso até de uma doença, elas conseguem se virar. Isso é mais uma crítica, obviamente, eu não vou querer politizar tanto assim um episódio, mas uma crítica ao assistencialismo da galera de, não precisa do Estado. Não, galera. Tem galera que, não, olha, eu vou me virar, meu bom. Olha, calma aí, eu não tô podendo ir pro trabalho, eu tô ganhando menos, ou eu só tô trabalhando em casa. Já que eu tô trabalhando em casa, vamos trabalhar tanto nesse trabalho oficial, ou vamos fazer um pão, vamos fazer alguma coisa, eu vou vender na minha própria casa. Entendeu? E assim, funciona. Tem galera que funciona isso. Ou seja, isso é a minha única luz, é a única coisa que tá realmente me motivando mais nessa quarentena, nessa pandemia. É ver realmente indivíduos que tá com essa renda deficitária e conseguindo se alavancar, conseguindo, assim, não passar a quarentena no verde, mas, assim, passar a quarentena sem sofrer tanto, entende? Porque, assim, já basta a perca que a gente tem, assim, até mentalmente, em saber que você pode estar andando na rua, chegar em casa e trazer uma doença para alguém querido da sua família, né? E aí você, ela, sei lá, tá doente, ou até mesmo falecer.
Muitas vezes a pessoa acaba morrendo por isso.
Exatamente, às vezes você fica assim, caramba, velho, poderia ter, assim, pode ter sido eu que trouxe essa doença para minha casa, entendeu? Ou seja, já passa esse aperto mental que você tem em saber, cara, como é que eu vou sair na rua, como é que eu vou chegar em casa e conseguir, sei lá, abraçar meus filhos ou ficar junto da minha família, sendo que eu posso ter a doença e passar pra eles, ou seja, já basta isso, entende? Mas, assim...
Um outro detalhe que eu me lembrei também de renda extra, né? Então, que não obrigatoriamente é uma renda do governo. Por exemplo, eu tenho visto muitas mulheres que têm um trabalho mesmo e tal, um trabalho fixo, só que nas horas vagas elas fazem costura e essas mulheres têm trabalhado com confecção de máscaras, aquela máscara de algodão que a gente vê e tal. Ou seja, querendo ou não, a pandemia ela trouxe também, por um lado, essa criatividade das pessoas, né? Tipo, eu vou trabalhar com isso, vou trabalhar fazendo máscara, ou eu vou trabalhar fazendo algum outro tipo de coisa, fazendo entrega e tal. Ou seja, querendo ou não, teve esse lado bom, por assim dizer, né?
Exatamente.
Então, o pessoal tem conseguido uma renda extra. Sem auxílio do governo, obviamente.
Exatamente. A crítica é o assistencialismo. Mas, assim, um anúncio agora, pelo menos, que eu quero fazer é que, assim, em janeiro, certo? Esse próximo mês que a gente vai passar, né? Depois do ano novo. Aliás, fala, não sei quando é que vai lançar esse episódio, mas boas festas pra todos, bom final de ano. Não vou nem dizer bom, Feliz Natal, mas porque já passou o Natal. Mas assim, bom final de ano pra vocês.
Datei o episódio mesmo, foi ontem.
É, pronto. Então, esse aqui vai ser lançado o quê? Dia 31, né?
Eu acho que é.
Então pronto.
Você deve estar ouvindo aí entre o dia 20, entre o dia 29 e o dia 31, mais ou menos.
Então, é, assim, feliz ano novo pra você que tá escutando, certo? Aliás, você tá escutando ano novo, velho? O que é que você tá fazendo aqui? Vai se divertir, vai assistir uma série, não sei.
Tá ouvindo, né? Se você tá no meio da sua sala, eu tô dizendo isso que eu vou fazer isso. Se você tá ouvindo, sentado no sofá, com a sua avó assistindo o show do Roberto Carlos, ou o show da Virada, ou sei lá o que diabos, é. Feliz ano novo, meu bem. Vá curtir, levante a bunda do sofá e vá fazer alguma coisa, que o ano tá acabando, né?
Exatamente.
Queria desejar aqui também meu feliz ano novo, né? E a gente queria falar sobre uma pausa aí que a gente vai fazer em janeiro, as nossas férias, entre aspas, do podcast, férias. Por quê?
Férias entre aspas muito grande, né, velho?
Entre muitas aspas, férias, por quê? A gente vai ter coisa pra fazer, a gente vai ter pauta pra atualizar agora em janeiro, mas não se preocupem, né? A gente já tem episódios aí pra ir ao ar durante o mês de janeiro, né? Enquanto isso, a gente vai trabalhar em pautas novas, inclusive um quadro novo também. E
exatamente.
A gente vai passar o mês de janeiro parado também, porque a gente tá esperando a resposta de uma escola aí que a gente tá vendo se dá certo a gente ir ano que vem e tal. Se der certo as coisas lá, porque lá é em tempo integral. Então a gente vai ter aí
algumas mudanças, né,
velho? A gente vai ver isso pra frente, né?
Exatamente. Ou seja, a gente tá precisando dessa pausa durante esse mês pra conseguir organizar e realmente fazer uma planilha e dizer, olha, cara, vamos botar isso aqui na ponta da caneta e vamos ver como é que vai ficar a organização dos nossos episódios, como é que vai ficar a organização da criação da nossa pauta, a edição e a postagem. Porque, assim, a gente não pode, ainda mais em um ano desse que a gente está fazendo esse concurso, né, essa seleção para essas escolas, que a gente não pode, vamos fazer aqui o que der, deu. Não, a gente quer realmente fazer algo, assim, mais organizado, e para isso a gente precisa de certo tempo.
Esse ano a gente vai dar uma organizadazinha a mais. Lembrando, galera, que também no final de março, né, a gente vai ter uma seleção aí de episódios de aniversário de um ano do nosso podcast. Ou seja,
exatamente,
a gente vai trazer alguns episódios de volta, né, tal. Uhum. Aqueles primeiros episódios que a gente lançou, a gente vai regravar alguns deles pra um formato mais atual, né, como a gente pode dizer.
Exatamente.
E também falar mais um pouco sobre a história do podcast, se for o caso, né.
Exato. E assim, eu realmente, falando logo agora, eu vou realmente regravar principalmente aqueles episódios sobre educação, certo? Se não me engano, foi o primeiro e o segundo episódio que eu gravei.
Os dois primeiros episódios.
Além de eu ter tido uma mudança nos meus microfones, certo? Ou seja, eu comprei um novo microfone com uma qualidade maior. Aliás, falando em microfone, se vocês acharem estranho a minha voz, é porque eu não estou em casa, certo? Eu estou em outra casa, então eu não consigo ainda...
Se vocês acharem a minha voz mais legal ainda, é porque eu também estou de microfone novo.
Isso aí! Ou seja, para vocês sempre manterem uma qualidade boa, a gente vai, pelo menos eu irei regravar esses primeiros episódios, mantendo basicamente a mesma coisa, o mesmo pensamento, talvez com algumas coisinhas adicionais, porém, em um microfone novo com a qualidade melhor. Entendeu?
Aí, e falando também em coisas novas, a gente vai ter um quadro novo
exatamente
aqui pelo Discord, né? Que é um quadro de conversa, um quadro de diálogo, né? Nós dois aqui conversando com os nossos queridos ouvintes que já estão aqui no Discord. Se você quer participar também desses primeiros episódios, entre no nosso Discord até pelo menos o dia 15 de janeiro, né? Até o dia 15 de janeiro, você vai poder estar participando aí do nosso primeiro episódio, né? Com mais pessoas, entendeu?
Exato.
É óbvio que não vai ser... Vai ser sempre participações diferentes e tudo mais.
Exatamente. Assim, a explicação que a gente tem pra isso, apesar, assim, o que eu falo muito pra Alex, a maior hipocrisia da nossa podcast aqui não é o que a gente fala, não é como a gente age, mas é o nome do podcast. Voz Solitária.
O nome é Voz Solitária.
Assim, e pior que
agora a voz não será tão solitária assim.
Assim, pior que isso aqui já tá quase virando um boteco de tanta gente que a gente tá pensando em participar. Mas, enfim. Ou seja, o que a gente pensa é porque todo episódio que a gente faz aqui, a gente tem uma baita de uma pauta. A gente tem que pesquisar sobre aquele tema, montar um roteiro e gravar, certo? Só que o que a gente tá pensando é ter algo bem mais informal, algo que a gente não precisa montar uma planilha, uma pauta toda especificada.
É uma coisa mais livre.
Exatamente.
Literalmente, pegar um tema, jogar na roda e dizer, é isso, vamos começar a conversar. Outra vai ser uma conversa de boteco, literalmente.
Vai ser quase uma roda de bar, entendeu? Não, ó, senta aí, bebe alguma coisa e bora conversar sobre tal tema. Ou seja, não vai ter uma preparação, vai ser realmente uma coisa bem mais informal, né? Não vai ter. E isso pode até realmente aumentar e melhorar um pouco mais e descansar mais a gente, porque a gente não vai precisar ficar pesquisando tanta coisa. A gente vai poder, os episódios mais formais, a gente vai poder trazer uma qualidade maior, uma quantidade, obviamente, menor, só que com maiores recursos, com maiores informações. Isso me lembrando que eu realmente tenho que, assim, como é que eu posso me cobrar em relação a isso, que é falando sobre o segundo episódio, a segunda parte sobre a crise de 29. Mas até agora eu não tive tempo ainda.
A gente tem que lembrar, né? tem aí pra continuar algumas partes a mais. Eu não sei se vai parar na segunda, mas a gente vai continuar aí com a bendita minissérie que o Rafael começou sobre a crise de 29.
E assim, realmente, é algo que eu quero continuar, é algo que realmente eu gostei muito de gravar, eu gostei muito de estudar sobre, eu gostei muito de ler, porém, é algo complicado que eu demorei muito pra fazer aquele episódio. E além disso, a edição dele também, né? Então, já fazendo um jabá do nosso próprio episódio, mas se você ainda não escutou, certo, tá, você pode botar na descrição do episódio, certo?
Se você ainda não escutou, se eu não me engano, é o episódio 18 do nosso podcast.
Pronto, o episódio falando sobre a crise de 29, certo? Isso é só a primeira parte, a segunda parte eu vou falar um pouco mais de modo um pouco mais filosófico e também sobre algumas coisinhas históricas lá, mas esperem que ainda vai demorar um pouco, porém vai lançar, um dia vai chegar, o dia chega, certo? Mas assim, a gente vai precisar deste tempo, né, para poder a gente se organizar um pouco mais. Então espero que vocês entendam e assim, não sintam nossa falta, cara.
não sintam nossa falta. Espalhem também o podcast para mais pessoas, né?
Exatamente.
Outra coisa que eu pretendo fazer também é trazer mais treta para a área católica. Isso mesmo, isso que você ouviu. Nós vamos
Bota
trazer
o pau na mesa, hein, vai!
entendeu? A gente vai trazer mais treta para esse negócio, tá bom? Tá,
falando sobre faltas mais, sei lá, que a galera fique com mais tristas, tá ligado?
Eu só posso dizer uma coisa. As feministas que se preparem.
Ih, meu Deus, tá lançado, velho. Vamos cancelar lá, Alex.
Se preparem. Eu lancei minha própria morte aqui.
Ei, mano, a página do Instagram vai cair, velho. Fala isso, né?
Vai cair, pô.
E falando até no Instagram, siga nosso Instagram, né, nossas redes sociais, a
arroba podcast.voz. Lá no Instagram a gente posta as coisinhas legais, a gente avisa lá também, por onde avisa lá quando tem episódio, né? E também na descrição do Instagram, né, lá no link do Linktree, você vai encontrar mais lugares além do Spotify e do Anchor, você pode ouvir os nossos podcasts. Inclusive já estamos no Google, né?
No Google, no Deezer e também no Amazon Music.
No Amazon Music.
Exatamente.
Só que no Amazon Music eu não consegui o link pra colocar lá. Ou seja, se você conseguir o link daí do Amazon Music, mande pela DM do Instagram, tá bom?
Se preocupe,
aliás, a DM é aberta lá. Se você quiser falar com a gente, beleza.
Não, mas
não se preocupe
em relação a esse link não que eu consigo pra você, certo? Se preocupe não. Mas assim... Então, e além disso, no Linktree, certo, do nosso Instagram, a gente também tem o link do Discord, certo? Do nosso Discord em que a gente tá gravando aqui.
Você encontra lá o link do Discord. Você encontra tanto na descrição do episódio, que eu coloco sempre, quanto lá no Instagram. E outra, você pode mandar lá pelo Instagram também uma mensagem de voz que a gente produz aqui no podcast e responde, seja lá o que você tiver mandado. Bom?
Exatamente. Ou seja, caso você quiser ter um contato mais direto com a gente... tanto na DM quanto no nosso Discord.
E até participar dos episódios, né, do quadro novo.
Exatamente, desse quadro que a gente está preparando. Exatamente, e assim, olha, a gente bota a pauta na mesa, você fala e a gente grava, beleza? Então, é basicamente isso, eu creio que não tem mais nada que a gente precise falar. Aliás, não minto, e as previsões do próximo ano, Alex?
É, assim, eu creio que ano que vem, além da gente dar uma guinadazinha no podcast, chegar aí num sistema mais polêmico, eu acho, eu só acho, que ano que vem ainda vai rolar merda sobre essa vacina. Ano que vem ainda vai rolar merda sobre essa vacina.
Lançou, velho. Assim, eu acho que próximo ano, velho... Pior que isso não é uma previsão, né? Desculpa aí, galerazinha de direita que escuta nosso episódio, mas... Eu acho que próximo ano, velho, vai acontecer mais merda aí sobre o Bolsonaro, velho. O nosso Biro Livre,
vai,
cara.
Vai, aí eu já digo com certeza, vai aparecer mais merda sobre o Bolsonaro. Já apareceu esse ano, que dirá ano que vem.
Mano, cara, eu não sei. Eu não posso ser uma mãe de nada, olha, não vai acontecer isso com tal pessoa, mas, assim, do jeito que tá se caminhando... Eu não espero uma coisa muito boa, certo? Tanto realmente como tu falou da vacina, quanto realmente do próprio governo. Principalmente não Bolsonaro, certo? Não Bolsonaro, porque, mano, o Bolsonaro ele é um palito ali no meio que não faz tanta coisa. Mas o principal que eu tenho mais medo de todo mundo dali é do nosso Paulo Guedes, nosso liberalzinho, cara. Nosso liberalzinho, que tá querendo privatizar.
Nosso projeto liberal, pelo menos.
Que tá querendo privatizar há mais de 50 décadas o nosso Correios, cara.
Mas ano que vem sai. Ano que vem sai. Ainda digo mais, vai sair antes de julho, tá? Me cobre pra chegar julho. Antes de julho, os Correios vão ser privatizados. Para o glória do Senhor Jesus. Amém.
Meu Deus, cara, vai. Olha, e eu ainda, mano, vai ser comprado pela Amazon. Nossa Senhora.
É, vai ser comprado pela Amazon, ainda mais.
Meu Deus do céu.
Mano, cara, você pede o negócio antes mesmo que você pedir, já vai chegar na sua casa.
Mano, vai ser a entrega mais rápida do Brasil, tá ligado? Porque eu acho que o de agora é o Mercado Livre, se eu não me engano, que tem a entrega mais rápida. Mas vai ser a Amazon, cara. Eu confio. Tá ligado? Usando bagulho de futebol, segue o líder, cara. Segue o líder que vai dar certo.
Gosto de futebol, segue o líder.
Ai, meu Deus. Mano, a gente levando até mais pro teu lado, né? Tem a Trindade, né? A Santa Trindade. Cara, a gente é quase a Trindade do Apocalipse, velho. Porque você fala sobre religião, eu sobre política, cadê o futebol, mano? Falta um cara de futebol, acabou, mano. Tá ligado?
Falta uma pessoa pra tacar o pau no futebol, então.
Mano, porque assim, a gente é o destruidor de churrasco de família. Entendeu? Você chega
eu
lá.
Falo de religião. Eu sou o Zé Cruzadinha, ele é o Zezinho liberal, falta só o Zezinho dos esportes.
Só falta aquele Zezinho apostador do 88 Bets, tá ligado?
É, do 88 Bits.
Nossa Senhora, velho. Mas enfim, nosso pensamento bem aleatório pra final de episódio. Mas acredito que não tem mais nada pra se comentar, certo?
É, eu acho que é isso mesmo. A gente deseja aí a você, querido ouvinte, querido ouvinta, né? De acordo com o tio Mês.
Não, olha.
É porque no tio Mês existe o eleitor e a eleiteira. No tio Mês existe o presidente e a presidenta, né? Então,
não,
o ouvinte
mas, olha,
e a ouvinte.
A gente, não, vamos falar a verdade, né, velho? A gente vai ter que usar pronome neutro pros nossos ouvintes.
Mas, pô, como é que a gente vai usar pronome neutro em ouvinte?
Eu não sei como é que bota um X no final de ouvinte.
Nossos ouvintes. Na verdade, ouvinte já é uma palavra... já é uma palavra neutra.
Exatamente.
Ouvinte. Enfim. A gente vai dar você esse fim de ano. Que... tudo dê certo pra gente ano que vem, tal, essa situação com certeza vai passar, e se não passar, a gente passa com ela na porrada. É isso mesmo, agressivo.
Caralho, o cara vai virar o The Rock, maluco.
Se você tá ouvindo isso no ano novo, levanta a bunda do sofá e vai fazer alguma coisa, meu bem, tá bom? É isso, esses são os votos do podcast Voz Solitária. Aguarde aí a gente durante as semanas aí de... primeiras semanas aí de janeiro, que a gente vai estar postando episódio, tá bom?
É exatamente. Isso. Então, um grande abraço para vocês e até a próxima semana. Falou!
Falou!